Continuidade aos nossos trabalhos de hoje, vamos agora ouvir em audição, ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, o Dr. Bruno Sarmento, na qualidade de 2º Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil, do Comando Subregional do Alto Tâmega e Barroso, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E dizer ao Sr. 2º Comandante que, no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que a mesma se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, obrigado a responder com verdade sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. E, posto isto, vamos avançar então para a nossa audição e começo por perguntar ao Sr. 2º Comandante se pretende usar do tempo de intervenção inicial. É facultativo, mas pergunto se pretende iniciar com essa intervenção.
Sim, Sra. Presidente. Uma breve introdução, mas...
Faça favor, então.
Então, com a sua autorização, excelentíssima Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, doutora Maria José Aguiar, excelentíssimas Sras. Deputadas, excelentíssimas Sras. Deputadas, começo por agradecer o convite por estar presente nesta Comissão de Inquérito. É compreensível que, perante a dimensão do impacto que os incêndios provocam ano após ano, no nosso país, surjam suspeitas, dúvidas, que procuram encontrar explicações para fenómenos complexos. Este impacto dos incêndios rurais resulta, na sua maioria, devido a um conjunto de fatores conhecidos, tais como alterações climáticas, condições meteorológicas, abandono do território, gestão florestal insuficiente e, infelizmente, em comportamentos negligentes associados ao número de ignições. A 1 de janeiro de 2023, iniciei funções na estrutura operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como 2º Comandante Subregional do Alto Tâmega e Barroso, cargo que exerço, cumprindo as diretivas, normas, instruções, planos operacionais emanados pelo Comando Nacional, Regional, coadjuvando o meu Comandante Subregional. Assegurando a gestão dos meios no patamar subregional, monitorizando permanentemente o risco, em articulação com os agentes de proteção civil de âmbito subregional, assim como com as entidades com especial dever de cooperação, garantindo a proporcionalidade da resposta, salvaguardando os princípios da precaução, cooperação, coordenação e de subsidiariedade, tendo sempre presente a salvaguarda da vida, do património e do ambiente. Afirmo que o combate aos incêndios exige seriedade e compromisso coletivo. Na estrutura operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, permitam uma analogia, sou a manobra, isto é, a parte da execução. Nesse sentido, relativamente à elaboração ou decisão na adjudicação de contratos públicos, nunca fui abordado para opinar sobre qualquer tipo de contrato. Posto isto, espero contribuir para um esclarecimento sério, manifesto naturalmente vontade para colaborar com esta Comissão, com verdade, elevado sentido de responsabilidade e lealdade. Estou disponível para as questões que Vossas Excelências queiram colocar.
Muito obrigada. Vamos então dar início à primeira ronda. E nesta primeira ronda, cada grupo parlamentar dispõe de um tempo pré-definido, que irá usar, formulando perguntas, ao qual... Peço ao Sr. Comandante para responder de forma direta aos senhores deputados. Começo por dar a palavra, uma vez que não estão presentes os grupos parlamentares da IL, LIVRE, PCP e CDS, que pela ordem seriam eles a iniciar, um deles a iniciar. Vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Hernani Dias, dispõe de 4 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Engenheiro Bruno Sarmento, na qualidade de 2º Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil do Comando Subregional do Alto Tâmega e Barroso. Bom, ao longo do tempo desta comissão, já ouvimos aqui variadíssimas entidades, da ANEPS, comandantes, ex-presidentes, e sobre uma perspectiva que tem a ver, de facto, com o objeto desta comissão e que tem a ver com os incêndios rurais. Não é a nossa postura nesta comissão tentarmos perceber aqui se há aqui alguém culpado, que não é disso que se trata, mas simplesmente tentarmos perceber o que falhou, onde falhou, porque falhou, e de forma a que também se possa corrigir aquilo que aconteceu de mal e que contribua para uma melhor prevenção do combate aos incêndios rurais em Portugal. Por isso, eu inicio já com as questões, desde logo também agradecer a explicação que nos trouxe e dar-lhe as boas-vindas, e perguntar-lhe o seguinte, tendo em conta a sua experiência, que já é alguma que eu esteve a ver o seu currículo, e com base inclusivamente nas recomendações das sucessivas comissões técnicas independentes, pergunto-lhe se que avaliação faz das reformas que foram e mudanças também que foram levadas a cabo no SEGIFRE, no que concerne à prevenção, gestão e combate dos incêndios, se acha que houve melhorias ou se ainda estamos muito longe daquilo que se pretendia.
Sr. Deputado, o Plano Nacional de Ação divide procede a seis divisões, que é o planeamento, a prevenção, a preparação, prevenção, pré-supressão, supressão e socorro e pós-evento. E nessas medidas, a criação da AGIF como uma entidade que consegue abordar ou ir beber a todas as entidades que participam nas diferentes fases, no meu entender, a ideia no meu entender, acho que é necessário haver uma agência, uma entidade que proceda a uma avaliação de todo um sistema e não só a supressão, não só a pré-supressão, não só a prevenção, se é a AGIF ou outra entidade, ou o departamento de outra entidade a fazer, isso já é uma decisão política. Mas eu acho que o facto da criação da mesma, acho que é uma mais-valia. Se ainda existem muitos aspectos a melhorar, eu concordo que sim, porque se não fosse assim, tínhamos os problemas também dos incêndios rurais também mitigados e resolvidos.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Comandante. Considera que o nosso sistema, o sistema em Portugal, está mais vocacionado para e mais dependente da prevenção ou que está muito mais direcionado para o combate? Eu antecipo um bocadinho já a sua resposta e acho que vai responder de uma determinada forma, que eu acho que vai, e pergunto-lhe qual é a razão para que isso aconteça.
Com a minha opinião em relação à evolução do sistema relativamente à prevenção ou ao combate, cada vez mais se está a investir na prevenção. E há números que identificam esse facto em relação aqui a uns anos anteriores. Há estudos que dizem que um euro investido na prevenção resulta na redução do investimento no combate. Não sei se foi claro ou se quer que acrescente mais já. Mas está na prevenção e está no combate. O resultado da prevenção tem impactos diretos no combate. Quanto melhor a prevenção, melhor será o combate. O combate é o último recurso.
Muito bem. Eu não vou dar aqui a minha opinião sobre isso. Eu aceito as respostas que o Sr. Comandante me der. Eu, a partir daí, tirarei as minhas ilações num momento posterior. Diga-me o seguinte, relativamente ao comportamento extremo dos incêndios de 2025, considera que houve situações em que o dispositivo que estava no terreno foi claramente ultrapassado pelas condições meteorológicas e pela velocidade de propagação?
Relativamente às ocorrências que tivemos no Alto Tâmega e Barroso, felizmente, as necessidades que foram identificadas foram correspondidas E nesse sentido, apesar de termos um incêndio que durou 2 dias, aquilo que posso dizer é que as necessidades que foram identificadas foram proporcionais e não houve dificuldade na ativação de meios.
Traduzindo aquilo que me acabou agora de dizer, significa que nunca teve falta de meios para o combate aos incêndios rurais.
No ano de 2025, na sub-região do Alto Tâmega e Barroso, sim.
Muito bem. Muito obrigado. Tem conhecimento de situações em que a excessiva carga de combustível, aquilo que existe na natureza, que ela própria produz, também associada à ausência de limpeza ou abandono de terrenos, tenha contribuído diretamente para o agravamento de ocorrências no Tâmega e Barroso?
Sr. Deputado, claro que quanto mais combustível existir, mais potencial tem o incêndio e mais energia liberta e mais difícil é o combate. Isso, fazendo aqui uma analogia, eu se tiver na lareira, se tiver muita lenha dentro da lareira, o calor libertado pela mesma é muito superior se não tiver lenha dentro da lareira. Não sei se fui...
Eu, quando perceber que, não, que a resposta não é, aquela, não é aquela que eu quero, não, eu não tenho resposta nenhuma. Se não ficar satisfeito com aquilo que me diz, eu dir-lhe-ei. A partir de 2017, a competência para a contratação de meios aéreos passou a ser tutelado pela Força Aérea, como sabe. Pergunto se durante este período em que está agora já no comando, faz parte, se tem conhecimento de ter havido algum tipo de identificação ou contratação privilegiada com vista a algum ganho económico ou favorecimento de algum parceiro preferencial.
Sr. Deputado, não. A nível, como referi na minha nota introdutória, contratos, não passa nada pelo comando sub-regional, a nenhum nível.
Muito obrigado, Sr. Comandante. É do seu conhecimento que algum ato de fogo posto possa estar associado direto ou indiretamente a interesses económicos ou atividades lesivas do interesse público, se é que há fogo?
Não, não é do meu conhecimento.
Nem para instalação de infraestruturas energéticas, parques eólicos ou solares, nada tenha a ver com isso está no seu âmbito de conhecimento?
Sr. Deputado, até o dia de hoje não tenho conhecimento de alguma ignição que tenha sido provocada com a intenção de parques eólicos ou outro tipo de negócio.
Só vou fazer mesmo uma questão. É a última questão.
Senhor Deputado, aliás, tenho que deixar gravado. Não posso permitir que se estenda no tempo. Temos uma segunda ronda, terá a oportunidade para fazer aí a pergunta nesse tempo. Não posso abrir exceções. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Deputada Madalena Cordeiro, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comandante, antes de mais agradecer aqui a sua presença. Começava por perguntar como responde à percepção pública de que existe efetivamente uma economia de fogo em Portugal.
Senhora Deputada, não consigo responder a essa pergunta. As informações que eu disponho a nível de acordo com a função que eu ocupo e mesmo no terreno, nada, não tenho informação nenhuma que me possa dizer que existem negócios associados.
Senhor Comandante, eu tenho uma pergunta. Pergunte-lhe para que serve um serviço de helicópteros em Portugal?
Senhor Deputado, não estou a perceber. Serviço de helicópteros de combate a incêndios, de emergência médica, de socorros a náufragos... Serviço de helicópteros?
Sim, no geral, portanto, estas são as possibilidades de serviços de helicópteros, não é? São essas todas que nomeou. A minha pergunta é, tem noção, mais ou menos, daquelas que são as despesas dos vários serviços que podem prestar consoante as áreas de atuação?
Sr. Deputado, não. Não faço a mínima ideia dos valores praticados no mercado.
Pronto, então eu posso dizer-lhe que é extremamente maior aquela que é a despesa quando são requeridos serviços precisamente de meios aéreos de combate a incêndios. E, portanto, posto isto, a questão que eu deixo é se acha que há entidades em Portugal a depender financeiramente precisamente da época de incêndios à semelhança dos meios aéreos.
Deputada, como já referi, eu não sei os moldes, as características de como são elaborados os contratos para o aluguer ou aquisição de meios aéreos. Nesse sentido, não posso dizer o funcionamento deles, quais as características, se há empresas que sobrevivem em relação a essas adjudicações ou não. Eu sou o segundo comandante do Altamira Barroso, não passa nada por a nível de económico, a não ser o pagamento ou a interação com as associações humanitárias, que é o único movimento económico que há que passa pelo Comando Sub-Regional.
Certíssimo, obrigada. Depois, já agora, só para confirmar, o senhor comandante foi nomeado segundo comandante desde 2023, correto?
Sim, 1 de janeiro.
Muito obrigada. E a questão que deixo é, sendo assim, só apanhou um presidente do Siresp, nomeadamente que presidiu até 2024. A questão que eu deixo é como é que vê o funcionamento do Siresp e já agora se funcionava melhor com ou sem presidente ou se funcionava igual.
Senhora deputada, o Siresp, a autoridade, é um utilizador de Siresp. A nível da minha sub-região do Alto Tâmega Barroso, as falhas pontuais que existem a nível do Siresp é zonas sombra, em que o sinal não chega. E sempre que o Comando Sub-Regional identifica que o incêndio se vai desenvolver nessas zonas, aquilo que nós fazemos é acionar precocemente uma unidade móvel com uma antena para reforçar o sinal nessas zonas. Relativamente ao funcionamento, desde 2023 até agora, ele funciona. Claro que tivemos o apagão, ficamos sem comunicações, não é? Se funcionava antes com ou sem presidente, não posso dizer. Não sei o que lhe dizer. Claro que um presidente é necessário para haver o bom funcionamento de uma instituição. Agora...
Mas a questão que eu deixo é, então, diria que, portanto, aquilo que sentiu é que ter presidente em 2024 no Siresp ou em 2025 sem presidente do Siresp foi exatamente o mesmo, exatamente as mesmas falhas, não houve qualquer alteração, funcionou tudo igualmente.
A nível operacional, funcionou. Agora, o organismo em si, não sei dizer.
Senhor Comandante, outra questão que gostava de colocar é que, como Comandante, tem responsabilidade também no planeamento operacional e na preparação da época de incêndios. E aqui estamos de acordo.
Sim, coadjuvando o meu Comandante.
Exatamente. E então, o Partido, a AD, o Governo da AD, tem dito que tem feito melhorias naquela que é a prevenção dos incêndios. E, nomeadamente, diz que desta vez não está só a aumentar a verba do Orçamento de Estado, está mesmo a fazer melhorias. E eu pergunto se há alguma diferença nesta lógica de prevenção dos incêndios, se há alguma diferença entre os governos do Partido Socialista para os governos do Partido Social Democrata.
Senhor Deputado, relativamente a essa questão, dada as funções que ocupo na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, eu não gostaria de não pronunciar em relação a essa questão, se for possível. Não tenho opinião formada, ou seja, funciona como com o Partido Socialista, com o Partido Social Democrata. Eu não sei qual é, a nível operacional, aquilo que eu posso dizer é que, como já foi dito, gostaríamos de ter mais equipas, temos financiamento para as equipas, no entanto não é possível formar essas equipas. A nível de meios aéreos, haverá mais 2 helicópteros Black Hawk a operar este ano em relação aos anos transatos, foi aumentado o dispositivo aéreo nesse sentido. A nível da vigilância, é uma competência da GNR, não vou pronunciar em relação a isso. Mais fatores. A nível da prevenção, também compete ao ICNF. Eles farão a sua análise em relação à gestão que efetuaram até no ano 2024 e 2025. Em relação à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no âmbito do Comando Sub-Regional de Otamaria Barroso, gostaríamos de ter mais equipas, gostaríamos, mas não há forma de as ter.
Sr. Comandante, duas questões. A primeira é porque é que não pode haver mais equipas? Esta é uma primeira pergunta. E depois, quando disse que não poderia tecer comentários sobre aquela que foi a operação da GNR, muito pelo contrário, nós gostávamos de perceber aquilo que foi o enquadramento de todas as diferentes operações e das diferentes entidades, e por isso pode perfeitamente tecer comentários sobre isso mesmo. E já agora, mesmo que não queira mencionar qualquer partido que seja, que compreendo perfeitamente, pergunto se há diferenças na prevenção dos incêndios entre 2017 e 2024 e depois entre 2024 e 2025, se há diferenças nestes períodos.
Sra. Deputada, relativamente à prevenção, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, essa parte não é com a prevenção não é com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é a parte da supressão, é a parte do combate.
Sr. Comandante, peço-me essa desculpa. Eu há pouco perguntei se tinha... mas a minha questão é... Há uma prevenção, efetivamente, mas depois também existe uma prevenção na medida de preparar precisamente aqueles que vão combater os incêndios. Aliás, há pouco perguntei se realmente era responsável pelo planeamento operacional e preparação da época de incêndios e disse-me que sim. E a questão é, o Partido Social Democrata diz que tem investido, portanto, o governo atual, desde 2024, diz que investiu mais nesta área. A minha questão é, há diferenças, sente diferenças no seu trabalho e naquelas que são as indicações por parte do governo da AD, quer investimentos de equipas, quer monetários, o que quer que seja de 2024 para a frente e de 2024 para trás?
Como já referi, Sra. Deputada, a nível de equipamentos, temos mais dois helicópteros disponíveis para o combate. A nível de equipas, não temos mais, porque, como é transversal em todas as entidades, os bombeiros voluntários também passam por essa dificuldade e, em virtude, nas fileiras dos bombeiros voluntários, não terem recursos humanos para haver a possibilidade de constituir equipas, devido a esse facto, as equipas não podem ser constituídas, apesar de termos orçamento para as operacionalizar. Não sei se me falha alguma parte da sua questão ou se já respondi a tudo.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Voltando só novamente ao Ciresp, pergunto só qual é que é, de modo geral, portanto não refaço a mesma pergunta, qual é que é a avaliação quanto à fiabilidade, resiliência, cobertura operacional, portanto gostava que me fizesse uma exploração um pouco mais profunda sobre o Ciresp e aquelas que foram as fragilidades que sentiu.
Sra. Deputada, relativamente ao Ciresp, aquilo que eu sei é que tem sido feito um reforço do Ciresp ao longo dos anos. Custos, não sei os custos que o Ciresp tem, que é necessário continuar a reforçar o Ciresp, na minha opinião, é se é melhor para o país acabar com o Ciresp e utilizar outro tipo de comunicação. Eu não sei, eu acho que o que deve ser feito para o melhor do país é fazer um estudo, uma análise, e aquilo que for mais benéfico para o país é aquilo que deve ser, na minha opinião, executado. Seja melhorar o Ciresp, seja extinguir o Ciresp, tem que se fazer um estudo, uma análise e identificar o que é melhor para o país.
Muito obrigada.
Penso que, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, que irá completar o tempo. Eram 15 segundos. Da parte do Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faz favor.
Sr. Comandante, é uma pergunta muito simples. Disse-me que os problemas do Ciresp têm a ver com as ondas de sombra. A região é muito montanhosa. Isso quer dizer que tem que empregar muitos meios complementados para reforçar o Ciresp? E de onde é que vêm esses meios? Muito obrigado.
Sr. Deputado, relativamente às ocorrências que temos tido no Alto Tâmega e Barroso, Com uma unidade móvel temos conseguido colmatar as falhas. A unidade móvel que é acionada é a unidade móvel que está mais próxima disponível da ocorrência. Que não estou. Algumas estão na PSP, outras estão na autoridade. Mas...
Agora sim, muito obrigada. Está terminado o tempo regulamentar para o Grupo Parlamentar do Chega. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do PS. Senhora Deputada Aida Carvalho, faz favor, 4 minutos também.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar naturalmente o segundo Comandante Sub-Regional da Emergência e Proteção Civil, do Comando Sub-Regional do Alto Sâmiga e Barroso. Dizer-lhe, agradecer-lhe todos os contributos que nos fez chegar até agora e dar nota que, contudo, irei colocar algumas questões. O objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito são os negócios relacionados com os incêndios rurais e, neste contexto, colocar algumas questões mais dirigidas à sua experiência operacional no terreno e àquilo que acompanhou durante o Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil de Alto Sâmiga. Ao longo da CPI, já ouvimos várias entidades e têm surgido algumas referências públicas a alegados negócios dos incêndios. Da sua experiência operacional concreta, que teve no terreno, considera que estes alegados interesses constituem fator explicativo à ocorrência de incêndios ou criam incentivos reais à sua ignição?
Sr. Deputado, eu pedia que eu repetisse a pergunta porque não percebi.
Da sua experiência, considera que estes alegados interesses constituem os interesses que dizem, os interesses na área da madeira e outras matérias conexas, são fatores explicativos da ocorrência de incêndios ou criam incentivos reais à sua ignição?
Na minha opinião, não.
Muito bem. Muito bem. Disse, na sua opinião, 2025 foi um ano com características específicas no domínio dos incêndios. Em sua opinião, houve dificuldade, ou não, na mobilização de meios, rapidez de intervenção ou coordenação de meios aéreos e terrestres?
Sr. Deputado, como já referi, em relação à sua região do Alto Sâmiga e Barroso, no ano de 2025, felizmente, sempre que tivemos ocorrências mais significativas, aquilo que foi solicitado foi correspondido. Nesse sentido, não sentimos dificuldades.
Muito obrigada. Isto quer dizer que não teve dificuldade de meios, mesmo em momentos mais críticos.
É correto.
E então, na audição anterior, ouvimos que houve ocorrências em simultâneo, várias ocorrências em simultâneo. Como é que conseguiram responder com eficácia a esse momento crítico?
Sr. Deputado, obrigado pela questão. Através de protocolos que estão definidos na sala de operações e comunicações, em que, quando identificada a ignição, são despachados os três agentes de proteção civil mais próximos ao local da ocorrência, assim como até 2 meios aéreos de ataque inicial.
Muito obrigada. Em 2025, os incêndios, portanto, registaram-se num contexto meteorológico muito severo e vários incêndios começaram durante a noite. Como é que esse fator influenciou a resposta no Alto Sâmiga?
O facto das ignições serem noturnas, temos menos apoio, ou seja, não temos apoio do meio aéreo. Temos a ajuda da meteorologia, porque à partida, a temperatura será diminuta, a umidade relativa será maior, mas não temos o apoio aéreo, que é uma mais-valia. No entanto, todas as ocorrências, se não me falha a memória, noturnas, conseguiram ser debeladas, à exceção daquelas que já vinham há uns dias a arder em território do Rei de Espanha, que depois acabaram por entrar em Portugal.
Muito obrigada. Em sua opinião e da sua experiência, acha que o território estava suficientemente preparado para ocorrências de evolução rápida?
Senhor deputado, o território, lá está mais uma vez a prevenção. Há muitas zonas do Alto Amiga Barroso em que essa prevenção, essa redução de combustível, essa alteração da ocupação do solo, associado ao abandono do território, aquilo que está, as consequências disso tudo associado é que cada vez mais os incêndios serão de um potencial superior àqueles que têm ocorrido.
Muito obrigada. Só sobre o tema da planificação preventiva, considera que o ano 2025 e 24 está no exercício de funções desde 23, portanto, está no seu último ciclo, chamamos assim, neste ciclo que está no terreno. Considera que a planificação preventiva tem sido suficiente face ao resultado que é depois consumado, e em relação ao próximo, a este ano, 2026, acha que, portanto, que há aqui mudanças de comportamento, de planificação preventiva, há um reforço ou não? O que é que espera? O que é que aconteceu? E face ao que aconteceu, o que é que espera em relação a 2026?
Deputada, esta planificação preventiva, e se calhar também aqui há um bocado, não percebi muito bem ali a questão da senhora deputada, esta planificação preventiva está-se a referir à planificação preventiva da gestão do território ou à planificação preventiva que é efetuada pelo Comando Subregional no âmbito das duas? Relativamente à planificação preventiva da parte da redução de combustível, da criação de acessos, da, como já referi, da alteração do combustível disponível, da alteração do uso do solo, isso é uma competência do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. E nesse sentido, melhor do que ninguém eles para poderem informar da melhor forma a senhora deputada em relação a isso. Em relação ao Comando Subregional do Alto Amiga Barroso, como já referido, tem sido feito planeamento dos mesmos moldes dos anos anteriores. Como já referido, das várias reuniões realizadas com os comandantes dos Corpos Bombeiros e com os outros agentes de proteção civil, também em sede de CCOS, Centro de Coordenação do Operacional Subregional, temos articulado também o planeamento com essas entidades. Infelizmente, como já referi, gostaríamos de ter mais equipas disponíveis. O facto é que, como todas as entidades, têm dificuldade nos recursos humanos.
Muito obrigada. Para terminar, eu vou fazer três questões, mas pode responder assim de uma forma muito global, porque há uma relação entre elas. Que falhas concretas é que foram identificadas após os incêndios de 2025? Que alterações operacionais já foram introduzidas e que medidas considera indispensáveis para evitar a repetição da dificuldade semelhante agora em 2026? Muito obrigada.
Senhora deputada, falhas concretas. Questionou-me em relação às falhas concretas que foram identificadas no dispositivo de 2025. Mais? Sim. E
que medidas indispensáveis é que foram tomadas ou para não repetir os problemas agora em 2026?
Muito bem. As falhas operacionais identificadas. um aspecto que, que lá está pelo, como é que eu me hei de explicar, um aspecto que é identificado todos os anos e temos tido dificuldade em resolver é a questão do, da rotação dos operacionais. É um processo que é muito difícil, é, também derivado ao número de operacionais e, que temos, por vezes não é fácil. Os seus comandantes dos corpos bombeiros tentam fazer o seu melhor, muitas das vezes com a rotação a 12 horas, mas nem sempre é possível. E mesmo no teatro de operações conseguimos garantir essa rotatividade que seria a ideal. Não está a ser fácil fazermos esta gestão do descanso dos operacionais. Acho que esta seria uma das, um dos aspectos a melhorar. Relativamente às alterações que foram introduzidas, eu então mais uma vez vou em relação ao 2025, aos ensinos de 2025 para 2026, temos mais duas aeronaves na ajuda ao combate. Não sei se...
Mesmo para terminar, então considera que a fadiga é de facto um fator desafiante? A fadiga?
Sim. Sem dúvida alguma.
Vou perguntar à senhora deputada se ainda tem 9 segundos, se tem alguma pergunta ainda. Não. Assim sendo, terminamos esta primeira ronda e vamos passar a uma segunda, à segunda ronda. Tenho duas inscrições por parte dos senhores deputados. Pergunto se mais alguém se pretende inscrever. Não? Então, nesta segunda ronda, cada um dos senhores deputados vai formular perguntas. Depois dou a palavra ao senhor comandante para responder no seu conjunto. Começo pelo senhor deputado do PSD, Hernani Dias. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor comandante, quando chegou ao comando sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, da ANEPS, recorda-se de quais foram os principais desafios e objetivos a prosseguir e em que estado é que encontrou o dispositivo de gestão e combate aos incêndios? Tendo em conta que recentemente foi aprovado o PSA da CIMAT, que prevê as linhas de atuação para 2030, pergunto-lhe se os objetivos que estavam definidos foram integralmente cumpridos ou estão à espera que as 53... os 53 projetos estratégicos que estão definidos possam vir a concretizar exatamente esses desafios. E agora a última pergunta que há bocado queria formular e que não consegui, não tive tempo. Pergunto-lhe se, ao longo das funções que desempenhou e desempenha, identificou situações ou decisões, contratação de meios, utilização de recursos públicos ou modelos de financiamento ligados aos incêndios rurais, que na sua perspectiva possam ter favorecido interesses instalados, dependências económicas ou benefícios indiretos associados ao chamado negócio dos incêndios. E para terminar mesmo, quero desejar-lhe boa sorte para os próximos meses e desejo-lhe muito sinceramente muito pouco trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega. Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Comandante Bruno Saramento. Vou já direto às questões. Sr. Comandante, sendo o Sr. Comandante um operacional, não acha que nos teatros de operações existem demasiadas entidades a coordenar, acabando por descoordenar quem está de facto no combate e no terreno? Sr. Comandante, em relação à logística dos homens que andam a combater, todos nós sabemos que há uma transferência de verbas para as câmaras municipais. Vocês têm conhecimento dessas transferências de verbas? Como é que avaliam, como é que conseguem fazer uma aferição que, de facto, a verba transferida para as câmaras municipais é suficiente e que chega, de facto, a logística aos homens que estão no terreno? E para terminar, o Sr. Comandante tem conhecimento de que uma das missões de quem combate é a preservação de provas. Alguma vez teve na sua posse artefactos artesanais como retardantes ou tipo de equipamentos suscetíveis serem os principais potenciadores de incêndio? Se sim, A quem é que entregaram esse tipo de materiais e se têm conhecimento depois dos relatórios a posteriori? Obrigado.
Muito obrigada aos senhores deputados. Dou agora a palavra ao senhor comandante para responder, com um tempo indicativo de 6 minutos. Faz favor, então.
Sr. Deputado Hernani, as maiores dificuldades que eu senti na implementação do comando sub-regional foi, coadjuvando o meu comandante, foi de facto a falta de recursos humanos. A falta de recursos humanos chegou, e que atualmente, como também aqui já referido, é uma preocupação realmente que não é fácil de ser resolvida, porque a gente está dependente da boa vontade das pessoas. Se as pessoas amanhã não querem vir trabalhar num bem, claro que se estiverem escaladas bem, mas se eu não quero trabalhar aos domingos num trabalho, não há aquela obrigação da escala de um funcionário público, e os bombeiros são os melhores elementos para termos numa sala de comunicações e não ficam atrás de, não vou dizer todos, mas da maioria dos operadores. Mas lá está, temos de estar reféns da boa vontade deles e dos seus comandantes. E isso, inicialmente, foi muito, muito, se calhar mais preocupante do que tudo o resto. Relativamente ao PSA, da AGIF, a minha formação não é engenharia florestal. Temos técnicos na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que estão debruçados sobre este assunto e, claro, que depois transmitem os parceiros aos comandantes, e os comandantes inteiram-se um bocadinho do que é que se está a passar e vão a reuniões deliberativas. O meu know-how não é o mesmo do meu comandante em relação a esta matéria. Nesse sentido, não sei o que lhe responder, sinceramente. Não sei se faltou responder alguma questão. Recordo-me só, favor.
Coloquei-lhe a questão se tinha algum conhecimento de algum tipo de negócio que tivesse sido feito, não, ou de algum movimento que indiciasse algum tipo de favorecimento, sim, a alguma entidade.
Como já referi, não. Mais uma vez, não passa nada pelos comandos sub-regionais nesse sentido. Exatamente. Relativamente aqui a demasiadas entidades a coordenar, Sr. Deputado. Qualquer, estão lá para a lice, mas qualquer sistema de proteção civil engloba várias entidades. E nesse sentido, é um sistema complexo. Mas aquilo que eu posso referir, que também já foi referido, é que nós temos tudo muito bem definido através de legislação e documentos que suportam e que definem exatamente o que é que cada entidade tem que fazer. A Diretiva Operacional Nacional número 2, relativamente aos dispositivos especial de combate a incêndios rurais. Depois temos o Sistema Integrado de Operações, Proteção e Socorro, associado também ao Sistema de Gestão de Operações, que define muito bem o que é que cada entidade tem que fazer. Não vou negar que, porventura, em incêndios complexos ou um conjunto de complexos de incêndios, momentaneamente pode haver ali aspectos a melhorar que são identificados e registados para serem melhorados no futuro. Depois, relativamente à preservação de provas e equipamentos, não. Enquanto, desde 2023, desde que assumi funções como segundo comandante do Alto Tâmega Barroso, não, nunca tive nenhum artefacto e, desse sentido, também não houve seguimento para as entidades competentes. Relativamente às transferências para as câmaras municipais, eu não tenho conhecimento que haja transferências pelo menos do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega Barroso. As únicas transferências que nós temos conhecimento e que é validado é as transferências para associações humanitárias dos bombeiros voluntários. Se se falta responder alguma questão.
Penso que estará. Resta-me agradecer ao Comandante Bruno Sarmento pela sua disponibilidade de estar aqui e ter respondido a todas estas perguntas que certamente terão contribuído para melhor entendimento por parte daqui dos grupos parlamentares e dos senhores deputados. Muito obrigada. A si também desejo um bom regresso a casa, como ao senhor Comandante que ouvimos anteriormente, e aos senhores deputados um resto de boa tarde e de boa noite, e até amanhã. Um bom descanso para todos.